Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Hoje irei abordar mais uma parábola de Jesus. Hoje falarei sobre a parábola dos lavradores maus, uma história dirigida diretamente aos líderes religiosos da nação. Jesus estava no templo em Jerusalém e, enquanto ensinava o povo, diz o texto bíblico que os principais sacerdotes, os anciãos do povo, dirigiram-se a Jesus questionando-o sobre a autoridade com que fazia e dizia as coisas. Como bom judeu, Jesus vai responder com uma pergunta. Já que eles estavam a falar de autoridade, Jesus queria saber a opinião deles sobre a autoridade de João Batista. Quis saber como aquela classe de líderes considerava o batismo de João. Era um batismo meramente humano, feito por iniciativa própria, ou vinha de uma autoridade superior? Era um mandato do céu? Perante tal pergunta, estes líderes de Israel não quiseram se comprometer com alguma coisa que pudessem dizer. Eles pensaram assim, nós lemos isso em Mateus 21, 25 e 26. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo porque todos consideram João como um profeta. Preferiram então não responder dizendo que não sabiam a pergunta. Então, magistralmente, o Mestre Jesus conclui, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não sei se alguma vez já pensou que autoridade tinha Jesus para fazer e dizer o que ele fazia e dizia. Assim como aqueles líderes, hoje também somos chamados a responder a esta pergunta. Será que Jesus foi apenas um grande mestre? Alguém com uma inteligência fora do normal que soube usar as suas capacidades para angariar discípulos? Ou foi alguém divino com a autoridade do céu que, tal como afirmou, veio buscar e salvar o que se havia perdido? Cabe a mim e a si que me ouve compreender bem esta questão, pois está em jogo a nossa salvação eterna. Bem, voltando ao texto, o Mestre Jesus aproveitou a ocasião para lhes contar uma parábola. De certa forma, com esta história, Jesus vai responder não só de onde vinha a sua autoridade, mas também o mau uso da parte dos líderes judaicos da autoridade que lhes foi concedida. Lemos então assim em Mateus 21, a partir do versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha, cortou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando nos servos, espancaram um, mataram o outro e a outra apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes, fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus começa por dizer que certo homem plantou uma vinha e cuidou dela, mas, ausentando-se do país, arrendou-a a alguns lavradores. É curioso que encontramos algumas vezes o mestre a usar metáforas que anteriormente já tinham sido lições deixadas ao povo de Israel. Esta história que Jesus começa a contar é em tudo bastante semelhante àquela que vem descrita no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Lemos assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Para os ouvintes, não deve ter sido difícil compreender o significado que o mestre lhe pretendia dar. Eles sabiam claramente o que representava a videira e para nós hoje também não é difícil entender quando continuamos a ler o texto um pouco mais à frente. No versículo 7 lemos assim: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo e eis aí o quebrantamento da lei, justiça e eis aí o clamor. A vinha representava o povo ou a nação de Israel, uma vinha que tinha sido bem cuidada. Sabemos que Deus vai tirar os israelitas da escravidão do Egito e fazer deles uma grande nação. Vai alimentá-los e sustê-los na sua passagem pelo deserto, cercando-os com preceitos e leis superiores às outras nações, para depois os introduzir numa terra que manava leite e mel. O próprio Moisés descreve bem aquilo que Deus fez por aquele povo. Nós lemos assim em Deuteronômio 32, 9 a 12. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voaja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre ela, assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. O mestre continua a parábola dizendo que alugou a vinha a alguns lavradores. Estes eram agora os responsáveis por cuidar da sua vinha e quando enviou seus representantes para receber o devido retorno, estes foram maltratados e mortos. Aqui claramente Jesus começa a descrever a triste e dramática história de um povo que, vez após vez, rejeitava as exortações de um Deus amoroso. Um Deus que enviava profetas a fim de alertá-los dos seus maus caminhos, mas que não só fecharam os ouvidos a esses apelos, como maltrataram e mataram os enviados do céu. O chamado de um profeta não era um chamado fácil. Normalmente, quando alguém vinha da parte de Deus com uma mensagem, essa palavra não era bem aceita, pois normalmente era uma palavra de reprovação. E quem é que gosta de ser reprovado? Nós encontramos na Bíblia descrita a missão do profeta. Nós lemos assim, por exemplo, em Jeremias 28, 8 e 9. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizavam guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Repare que a mensagem do profeta estava quase sempre associada a um juízo da parte de Deus. E caso o profeta trouxesse uma mensagem de paz, vejam o que era necessário acontecer. Nós lemos assim no versículo 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de facto enviado do Senhor. Não era por acaso que a grande maioria dos enviados do céu eram rejeitados. Veja a descrição feita no livro de Hebreus destes homens e mulheres que ousavam levar a palavra de Deus sem medo das consequências. Nós lemos assim em Hebreus 11, 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este era o quinhão que lhes cabia. Veja, por exemplo, a experiência do profeta Zacarias descrita em 2 Crónicas 24, 20 e 21. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo a que não prosperareis? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Ao ouvir a multidão estas palavras, o texto diz-nos que conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Isto aconteceu com Zacarias, como muitos outros que foram enviados também pelo céu. Deus volta e meia enviava um profeta para advertir o seu povo dos caminhos errados que tinham entrado, ou que estavam prestes a entrar. Mas, infelizmente, estes homens eram mal compreendidos e, para não ouvirem mais a voz da sua consciência culpada, matavam ou maltratavam o enviado, preferindo continuar na sua conduta libertina e rebelde. Por vezes pensamos que o dom de profecia terminou com João Batista, mas mesmo depois de João, há menção desse dom na Igreja. Aliás, o apóstolo Paulo fala deste dom como fazendo parte dos dons que o Espírito Santo apetrecharia à Igreja de Cristo. É importante relembrar que uma das características que define o povo de Deus nesta terra hoje é que, além de ser perseguido pelo dragão, ou seja, o diabo, este povo tem o dom de profecia. Nós lemos isso em Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Deus hoje tem uma igreja que não só valoriza e crê nos profetas bíblicos, como aceita que este dom ainda esteja ativo na igreja atualmente. Por vezes, conotamos determinadas igrejas como seitas porque têm no seu seio um profeta. Se bem que seja necessário provar a veracidade destes profetas, também não devemos à partida rejeitar que haja este dom na atualidade. A Bíblia mostra que, sempre que Deus decidia fazer alguma coisa importante, Ele enviava o seu profeta para informar o seu povo. O profeta Amós lembra-nos isto quando nós lemos no capítulo 3, versículo 7, o seguinte: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Era assim no passado e não é diferente hoje. Veja o conselho deste amoroso Deus ao seu povo." E nós lemos isso em 2 Crónicas 20, 20. "Ouvi-me, ó Judá, ó vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis." A mesma mensagem pode ser entendida hoje pelo povo de Deus, chamado Israel espiritual. Somos com certeza abençoados em todas as áreas da nossa vida se dermos ouvidos aos enviados de Deus, sejam aqueles que viveram na antiguidade e que as suas palavras estão registadas na Bíblia, sejam aqueles que atualmente tenham uma mensagem para a Igreja de Deus. Reforço, no entanto, a ideia de que é importante discernir qual a sua autoridade. Temos de compreender se realmente é alguém que vem com uma mensagem de Deus ou vem em nome próprio. Ainda falando dos profetas antigos, certa vez o Mestre Jesus vai dizer aos líderes fariseus. Nós lemos assim em Mateus 23, 29 e 30. "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas." Era fácil para aqueles líderes dizer que não teriam praticado as mesmas atrocidades dos seus antepassados se estivessem no lugar deles. Mas algo pior e mais dramático estava para acontecer. Repare na continuação da parábola de Jesus. Lemos assim no versículo 37. "E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram." Aquele pai, numa última tentativa de ser ouvido, envia o filho com o sinete de toda a sua autoridade. No entanto, aqueles lavradores maus agarraram no filho, trazendo-o para fora da vinha, mataram-no. É impossível nós que lemos este relato não compreendermos o que literalmente aconteceu. Aqui Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, enviado com toda a autoridade do céu, veio a este mundo a fim de também ele receber o que lhe era devido. Mas o povo judeu, na pessoa dos seus líderes, os tais lavradores maus, crucificaram-no fora da cidade. O que mais podia fazer Deus por este povo que ele não tivesse feito? O Mestre vai dizer então, e nós lemos assim em Mateus 21:40, "Quando depois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores?" Responderam-lhe: "Fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos." Jesus, nestas palavras, antecipava o fim trágico daquele povo. Repare que foram os próprios líderes que deram a sentença sobre si mesmos. "Fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos." No ano 70 da era cristã, esta profecia se cumpriu. O dono da vinha trouxe sobre a cidade de Jerusalém os exércitos romanos e toda aquela cidade foi destruída. Os lavradores não tinham sido dignos. Deus criou os frutos, mas eles nada tinham para oferecer. Israel era uma videira brava e os seus frutos não prestavam. No versículo 42 diz: "Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó." Aqui o Mestre, uma vez mais, vai pegar numa ilustração dada pelo próprio Isaías e aplica a si próprio como a pedra que os judeus na sua época estavam a rejeitar. E por causa disso, a herança dos oráculos de Deus agora era transferida aos cristãos que lhe remetessem os devidos frutos. Que triste história para um povo que teve privilégios sem medida, mas que fora rejeitado por Deus. O que você faria se tivesse tido os privilégios que eles tiveram? Este povo não se deixou cair sobre a pedra, não permitiu quebrar-se para ser novamente restaurado. E, infelizmente, quando assim é, mais tarde ou mais cedo a pedra cairá sobre nós e seremos reduzidos a pó. Querido e querido ouvinte, que frutos tem apresentado a Deus? Tem sido uma árvore do Senhor plantada nos seus átrios? Veja o que Jesus disse em Mateus 7, 17 a 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. O povo de Israel tornou-se numa videira brava. E você? Qual tem sido o seu fruto? É que Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Hoje, a atenção do céu recai sobre lavradores que rendam os devidos frutos no devido tempo ao seu Senhor. Se o Senhor mandar os seus servos, os profetas, ouçamo-los. Que não seja necessário a pedra cair sobre nós. Espero que tenha apreciado mais esta preciosidade contada pelo Mestre Jesus. E já agora não esqueça que nós colhemos sempre o que semeamos. Temos então encontro marcado na próxima semana. Até lá, um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.